Bom dia, igreja.
Bom dia.
Muito bom estarmos juntos, mais uma vez, dando sequência à nossa série. Hoje nós vamos continuar falando sobre a resposta, Eis o Cordeiro, e hoje vamos olhar para o livro do Êxodo, Na semana passada, o André conduziu a gente a uma reflexão sobre parte do livro de Gênesis, o livro das origens, o livro do princípio, como nós o conhecemos, e esse é um livro importante porque mostra este Deus começando a se envolver com a história humana e trazendo o seu plano de redenção para esta dimensão do envolvimento dele com pessoas. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis mostram a criação, mostram no capítulo 3 a entrada do pecado na ordem da criação de Deus e a difusão desse pecado, deixando um rastro de violência, de opressão, de injustiça e de morte ao longo desses capítulos que se seguem até o capítulo 11, que termina lá com a história da Torre de Babel. No capítulo 12, Deus chama uma família, chama um homem, e com este homem chama sua esposa, com este homem chama a sua descendência, com este homem chama um tipo de família que ele edificaria, a partir da qual ele abençoaria todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Ali começa, num sentido mais claro, preciso, uma caminhada de Deus com pessoas para trazer à realidade o seu plano de redenção. E se você já pôde perceber nesta série o que nós estamos fazendo, é partir da observação, por mais que seja superficial ou panorâmica, melhor dizendo, da grande história da Bíblia. Nós chegaremos lá na celebração de Páscoa falando sobre a morte, a ressurreição de Jesus e o impacto que a morte e a ressurreição de Jesus têm sobre a nossa vida cotidiana, sobre as nossas questões do hoje. Só que esta história não é um acidente. A história da morte de Jesus e da sua ressurreição não é um acidente histórico, não é um imprevisto, não é uma história que caiu de paraquedas em outras histórias. Aquilo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, bem como a ressurreição, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito, a missão da igreja, tudo isso está dentro de um único grande plano redentor de Deus que nós conhecemos como história da salvação. Essa história da salvação é a mensagem da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. E quando a gente olha para essa mensagem, como se fosse uma peça em um teatro, a gente identifica com muita clareza quatro grandes atos. O ato da criação, o ato da queda, o ato da redenção e o ato da consumação. Criação, queda, redenção e consumação. A criação em Gênesis 1 e 2 e tudo o que ao longo da Bíblia se fala sobre a criação. Por exemplo, muitos salmos se referem à criação, falam da criação. O texto de Romanos, capítulo 1, fala da criação. Jesus fala da criação. Enfim, a criação como esse primeiro grande ato de Deus, onde ali está revelado o que é este mundo que Deus criou. O que é este ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus para habitar com responsabilidade a criação de Deus? O capítulo 3 fala sobre a queda e os seus desdobramentos. Então, a queda e tudo que na Bíblia se fala sobre a queda faz parte desse segundo ato, que dentro de uma história seria o problema a ser resolvido, o nó a ser desatado de uma história. Assim como qualquer narrativa, a grande mensagem da Bíblia, a grande narrativa da Bíblia, apresenta para nós o pecado, a introdução do pecado e as suas consequências na história como o grande problema a ser resolvido. E este problema será resolvido nessa história, só que será resolvido não num estalar de dedos, mas em um longo e grande plano de salvação e redenção arquitetado e executado pelo próprio Deus e que, de uma forma surpreendente, conta com agentes humanos, conta com pessoas a quem este Deus se revela e chama para atuar junto com ele dentro dessa história. Esta redenção, portanto, é o que está na maior parte das Escrituras, de Gênesis 12 até o final das Escrituras, nós estamos vendo o desenrolar dessa grande história de redenção, a grosso modo, com a história do povo bíblico de Israel no Antigo Testamento e a história de Jesus e a igreja no Novo Testamento. O que encaminha a gente para o problema totalmente solucionado, que é a consumação, o que é o futuro de Deus revelado nessa história, o que é esta fase final da história, onde o pecado já não existe mais, a morte já foi totalmente derrotada, e toda a restauração do plano pleno e perfeito de Deus para a vida da sua criação. Essa é a grande mensagem da Bíblia. E hoje nós vamos olhar especificamente para o livro do Êxodo, com este objetivo de entender o Deus que se revela a partir deste livro, e a gente está chamando de o Deus libertador. Antes de ler este texto, eu gostaria de trazer uma referência, uma citação, de uma obra que eu sei que, se você gosta de fazer leitura, é sempre bom ter indicação de bons livros, né? Então, se tem um bom livro para você pôr aí na lista dos livros a comprar e ler nessa semana, o livro se chama A Missão de Deus, escrito pelo Christopher Wright. Foi um dos discípulos de John Stott, que assumiu parte aí do legado ministerial de John Stott. E ele diz o seguinte neste livro, sobre o livro do Êxodo. Se perguntássemos a um israelita da época do Antigo Testamento, você é redimido? A resposta teria sido um sonoro sim. E se depois disso perguntássemos, como você sabe? Ele nos convidaria a assentar, porque é longa e emocionante a história da redenção dos israelitas. Estamos falando, é claro, da história do Êxodo. O que o livro do Êxodo nos conta é o livro basilar da identidade do povo bíblico de Israel. É ali, neste livro, que está a identidade histórica do povo de Deus, libertado por este Deus e vocacionado por este Deus para ser luz entre as nações. Vocacionado por Deus para dar sequência a este plano de salvação que Deus iniciou com as famílias dos patriarcas, que agora chegaram até a terra do Egito, e aquela família pequena, relativamente, né, uma família com 12 filhos, 70 pessoas ali e tudo mais, se torna uma nação dentro da terra do Egito, se torna um povo volumoso a ponto de preocupar o Egito, de inspirar preocupações no faraó, no rei de todo o Egito, caso este povo se aliasse a povos inimigos, vizinhos, em uma situação de guerra e se voltasse contra o Egito. Ele sabia que tal era o volume deste povo que certamente o Egito seria derrotado em caso de guerra se por alguma razão os israelitas se aliassem a inimigos do Egito. Essa história do Êxodo, portanto, marca a história desta libertação, que é mais uma etapa dentro deste grande plano de redenção. E qual é a importância do livro do Êxodo? Christopher Wright diz assim: o Êxodo, de fato, é o nosso principal modelo da ideia divina de redenção, não só no Antigo Testamento, mas mesmo no Novo. O Êxodo, no Novo Testamento, é uma das chaves que nos ajudam a compreender o significado da cruz de Cristo. O livro do Êxodo, portanto, ele fala conosco para muito além apenas da identidade histórica do povo bíblico de Israel, que já não tem uma conexão tão direta com a gente hoje. Mas ele nos fala porque o Êxodo se torna como que uma chave de leitura, um meio a partir do qual podemos entender este plano de redenção na sua totalidade. Um exemplo disso, de quando falamos no Êxodo do Novo Testamento, é que Jesus celebrará a Páscoa com os seus discípulos. E quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, dentre todas as festas judaicas, e era um povo festeiro esse, né? De todas as festas judaicas, é a Páscoa que será celebrada e ressignificada por Jesus quando celebrada com os seus discípulos. E quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, na Páscoa sendo ressignificada com a nova aliança feita no sangue do Cordeiro para o perdão dos pecados e a reconciliação de todas as coisas com o Pai por meio do seu sacrifício, nesta Páscoa ressignificada, Jesus está trazendo à memória do seu povo um padrão divino de atuar, um modelo divino de atuar, em que a ação de Deus é a ação libertadora de todos aqueles que estão escravizados. Na história do Êxodo, a escravização literal pela mão poderosa do faraó, o rei de todo o Egito. Em um sentido mais amplo e atemporal, a escravização do ser humano pelos poderes do pecado e da morte. Deus é Deus libertador, e a sua qualidade de libertador começa a ser plenamente visualizada na história bíblica dentro do livro do Êxodo. Para a gente entender um pouquinho mais isso e ver como o próprio Êxodo trata essa questão, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, e nós leremos a partir do verso 5. Leremos alguns versículos desta passagem, porque essa passagem nos mostra com muita clareza como Deus é revelado dentro da história do Êxodo e, portanto, está fixado, gravado na identidade da experiência do povo de Israel com Deus. E então faremos algumas considerações sobre como essa história chega até nós. Vamos começar a leitura em Êxodo, capítulo 6, versículo 5. Diz assim o texto: "Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Portanto, diga ao povo de Israel..." Acho que eu pulei um aqui. Perdão, 7 e 8 agora. "Eu os tomarei como meu povo e serei seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor." Até aí. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos diante da Tua palavra com o desejo de compreendê-la, com o desejo de vivermos essa história. Inspirados, Senhor, pelo Senhor, inspirados pela presença viva do Teu Espírito nas palavras que lemos e em nossas vidas, hoje, aqui e agora. Sabemos que as Tuas palavras, Pai, são verdadeira instrução e sabedoria para a nossa vida. E é assim, Senhor, que nós nos aproximamos delas, sabendo, Senhor, que por meio delas o Senhor nos conduz, o Senhor nos forma, o Senhor nos dá o que pensar, o Senhor nos dá instruções sobre como viver e agir. É em nome de Jesus que oramos. Amém. A primeira característica de Deus que aparece nesse texto, lá no capítulo 6, quando o Senhor está falando com Moisés, neste processo inicial da ação dele para libertar o seu povo, é dizer que esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas que agora são escravos dos egípcios e me lembrei da aliança que fiz com eles. Eu gosto disso. Deus ouve e Deus age. Os ouvidos de Deus não estão tapados que não possam ouvir. Os olhos de Deus não estão fechados que não possam ver. Aliás, essa característica de Deus na revelação bíblica, no Antigo Testamento, é uma das grandes marcas distintivas entre o Deus de Israel e os ídolos. Porque os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não fazem absolutamente nada. O Deus de Israel, por um outro lado, é Deus que tem ouvidos e ouve. É Deus que tem olhos e vê. E é assim que Deus começa, inclusive, a se revelar a Moisés no início do livro. Moisés, eu vi a opressão do meu povo na terra do Egito. Moisés, eu ouvi o clamor dos oprimidos. E saiba de uma coisa, Moisés, agora eu desci para libertar o meu povo. Eu desci para libertar o meu povo. Ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que vê, e Ele é um Deus que age. E essa é uma característica que vai marcar toda a história, toda a caminhada do povo bíblico com o seu Deus, na consciência de que a nossa realidade, qualquer que ela seja, e em qualquer momento da história, não está oculta aos olhos de Deus. Não há clamor silencioso demais que não possa ser ouvido por este Deus. Não há sofrimento escondido demais que não possa ser visto por este Deus. E não há opressão violenta, severa, ou dura demais que não possa ser alvo do braço forte do Deus libertador. É assim que o povo vai conhecer o seu Deus. Eu sou o Deus que ouviu o grito dos oprimidos. Eu sou o Deus que viu a opressão. E eu sou o Deus que desceu para libertar. O texto fala algo, essa parte tudo bem, mas ele fala um negócio que deixa a gente meio, né, com uma pulga atrás da orelha. Como assim eu me lembrei da aliança que eu fiz com eles? Acaso Deus tem problemas de amnésia? Acaso Deus pode se esquecer como nós esquecemos? A gente tem até salmos, né, que dizem assim para nós, olha, uma mãe pode até se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei do meu povo. A gente sabe que Deus se lembra, que Deus não tem problemas de amnésia e etc. Esta incompreensão nossa diante do texto é porque nós lemos esta passagem com a nossa mente de hoje. E na nossa mente de hoje, nós já temos a clareza, pela própria escritura, pela própria experiência, por 2000 anos de interpretação cristã das escrituras, que Deus não se esquece de nada, que Deus não se esquece de nada. Só que nesse momento da história, nesse período em que este povo está vivenciando essas histórias, era plenamente comum entender que Deus se esquecia. E a maior prova para eles de que Deus se esquece é o fato deles estarem sendo escravizados na terra do Egito. Ou seja, para este povo, neste período, se nós estamos aqui, trabalhando forçadamente, como escravos deste tirano, deste faraó, rei de todo o Egito, que se intitula um Deus e que é adorado como um Deus. Se nós estamos aqui vendo a brutalidade de ordens que manda com que meninos recém-nascidos sejam mortos ou jogados no rio, se nós estamos aqui experimentando esta dura realidade, só pode ser porque o Deus dos nossos antepassados nos esqueceu aqui. Porque este Deus não se lembra de nós. Esta é a razão pela qual Deus se apresentara ao seu povo assim. Eu me lembrei da aliança que tenho com vocês. Eu me lembrei que eu tenho um pacto com vocês. Eu me lembrei da minha promessa. E chegou o tempo, Israel, de eu libertar vocês da terra do Egito. De eu trazer o juízo sobre estes que hoje lhes oprimem. Chegou o tempo. E eu vou fazer cumprir entre vocês, na sua geração, nos seus dias, essa promessa. O texto segue no verso 6, apresentando esta característica agora com um termo, com uma expressão. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Deus está trazendo a antecipação ali de que a intervenção de Deus para libertar o seu povo da terra do Egito não será pacífica, mas será em meio a confronto, será em meio a juízo, será Deus trazendo juízo sobre uma nação opressora, será Deus tirando o seu povo da terra do Egito, e ao fazer isso, ao cumprir a sua promessa, ao fazer valer a sua aliança, este Deus trará o juízo sobre a terra do Egito e sobre a maldade que está perpetuada a partir das loucuras, dos horrores, das insanidades, das leis e das ações do governo do Egito. Eu trarei o juízo sobre eles. Mas eu gosto dessa expressão e ela merece o destaque. Eu os resgatarei. Deus é resgatador. O texto original aqui fala, a expressão usada é Goel. Goel, em hebraico, é não apenas uma palavra comum no sentido de resgatador ou redentor. Essa é a tradução. Mas essa palavra, Goel, lá no hebraico, ele traz a ideia de algo que fazia parte da lei civil, da ordem social. Um resgatador pela lei era alguém que se tornava responsável pela redenção, pela libertação, pela redenção de uma família ou de uma parte da família, quando o nome da família ou a propriedade da família estivesse em risco. Então, por conta, por exemplo, de sucessivas más colheitas, essa família entra em endividamento, essa família entra em problemas financeiros, e esta família está para perder as terras, está para perder a sua fonte de sustento por causa das suas dívidas. O resgatador é um parente próximo desta família, e ele é acionado. E ele tem o dever, ele tem a responsabilidade como resgatador de não permitir que aquela família perca sua fonte de sustento, perca a sua terra por causa das suas dívidas. Então, o Goel assume a responsabilidade por aqueles que já não têm mais alternativas. Ele assume a responsabilidade financeira. E, aliás, o Goel, em diversas situações, ele coloca a sua própria propriedade em risco. Em risco, para ir em auxílio, para ir em socorro daqueles que precisam. Em outros casos, por causa de endividamento, por exemplo, membros próximos da família contraíam escravidão, se tornavam escravos por causa de suas dívidas. Quer dizer, vai trabalhar sem nenhum tipo de salário ou coisa assim, simplesmente agora para quitar a sua dívida. O resgatador, o Goel, ele entra na responsabilidade de libertar essa pessoa da escravidão, assumindo a dívida por ele. Este é uma das características do Goel que estão sendo aqui emprestadas pelo autor bíblico para nos mostrar quem é este Deus que ouviu o clamor dos oprimidos, que viu a sua opressão e que desceu para libertá-los. Deus, como o Goel dos oprimidos, traz principalmente estes três elementos, que é o relacionamento familiar. O Goel, o resgatador, é um parente próximo. E Deus se apresenta como membro da família, parente próximo. Ele é aquele que fará uma intervenção poderosa, uma intervenção capaz de solucionar verdadeiramente o problema e trazer à realidade o resgate, que é a restauração eficaz. É conseguir, de fato, completar a sua obra de resgatador, restaurando a propriedade dessa família, restaurando as fontes de sustento e segurança dessa família, ou restaurando a dignidade desta família, resgatando esta pessoa da condição de trabalho escravo. Esse é o papel do Goel, e é assim que o texto nos apresenta o Senhor. E a obra que ele está para realizar como o Goel dos israelitas neste contexto é celebrada em um cântico de Moisés, lá no capítulo 15 do livro do Êxodo, que no verso 13 diz o seguinte: com o teu fiel amor conduzes o povo que resgataste, com o teu poder o guias à tua santa habitação. Esse é o libertador, que não apenas liberta o povo da opressão, tira o povo da sua condição de escravidão, mas agora se manifesta pessoalmente a conduzir este povo à sua santa habitação. É ele trazendo esse povo para debaixo da sua responsabilidade, para debaixo das suas leis, para debaixo do seu governo, para debaixo do seu plano redentor. E é isso o que este povo está para experimentar com o Deus dentro do Egito. Em terceiro lugar, Deus é libertador. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. A gente falou que a palavra Goel, redentor, ela, ou resgatador, é a palavra que é utilizada no texto para exemplificar como que este Deus está se manifestando a partir de uma instituição civil do povo de Israel, que é a instituição do Goel. Agora ele entra de uma forma mais específica no tipo de ação que este resgatador trará, que não é apenas a questão da propriedade, do sustento e etc., mas é especificamente um caso de libertação de escravos. É de gente que foi escravizada e que agora será libertada por um Goel libertador, um Goel que fará a obra de libertar escravos. O texto diz no verso 7, eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Esse esquecimento, entre aspas, da parte de Deus, da situação a esse povo, leva este povo a uma experiência que não tem outra palavra. Essa é a palavra escolhida pela narrativa de Êxodo para descrever como este povo se sente, como este povo tem vivido, como eles têm experimentado a vida nesses dias. E a palavra é opressão. Nós estamos sendo oprimidos dentro da terra do Egito. O texto do Êxodo nos mostra que esta opressão, nos dias de Moisés, se configura com o sistema da corveia, que é o trabalho forçado, análogo, portanto, à escravidão. Quer dizer, é o trabalho não opcional para os habitantes do império do faraó, que tinha como objetivo a construção dessas grandes cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Isso é o que está lá no próprio texto do Êxodo. Só que tem um detalhe. Este povo em específico, porque vários outros povos estão vivendo dentro do Egito, e a libertação não são só israelitas que saem do Egito na época da libertação, mas outros povos também saem junto com israelitas na época da libertação. Então, o que tem aqui? Nesse sistema de corveia, existe um agravante, que é o fato de que o povo bíblico de Israel era numeroso. E o faraó, desde o início, está querendo resolver o problema da fertilidade desse povo. O povo adorava fazer a festa e o resultado das festas eram filhos, e mais filhos, e mais filhos. Era um povo tremendamente fértil. Então, resolver o problema da fertilidade como? Mata os recém-nascidos na hora do parto. As hebreias, parteiras, Sifrá e Puá, se recusam a obedecer essa ordem do faraó. E aí o faraó vem com uma outra ordem, que todo menino recém-nascido seja jogado no Nilo no momento em que nasce. Aí vem a história de Moisés, que é protegido justamente nessa tentativa de uma mãe preservar a vida do seu filho, colocando ele dentro de um cesto. E ele é preservado ali. O agravante é que existe, portanto, da parte do faraó, uma perseguição sistemática a este povo, por causa do seu número, por causa do contingente de israelitas habitando. E isso é o agravo desta experiência de opressão. Aqui se manifesta uma opressão que é cada vez mais sentida, que é cada vez mais impactante na história desse povo. Por isso, o que é a história do Êxodo? É a história de um Deus resgatador, que vê a opressão, e que não suporta encontrar na sua criação um ser humano escravizando um outro ser humano, oprimindo um outro ser humano, violando a dignidade humana de um outro ser humano. Dignidade essa que está baseada não nos feitos dos seres humanos, mas num Deus que nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Significa que ferir um ser humano é ferir a própria criação de Deus, na qual ele imprimiu a sua imagem e a sua semelhança. É um Deus que preza a liberdade, que ama a liberdade e quer que sejamos verdadeiramente livres. A história da libertação começa com uma história literal, histórica de libertação, que é esta história dos israelitas sendo libertados da opressão no Egito. E, por fim, esse texto nos mostra que Deus é fiel, que Deus é fiel. Essa é uma outra qualidade deste Deus que marca a experiência do povo de Deus com Ele. O texto diz no verso 8: eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Quer dizer, eu me lembrei da aliança que fiz com vocês. E ao me lembrar da aliança que fiz com vocês, o que eu trago também à memória? É que eu jurei aos seus antepassados lhes dar uma terra, aonde vocês poderiam habitar, aonde, a partir desta terra, ele cumpriria o seu plano redentor. Até que a terra deixasse de cumprir a centralidade no seu plano, para que o Messias assumisse essa posição. E ali, a partir deste outro momento da história da redenção, o povo de Deus seria enviado a todas as terras e a todas as localidades com a mensagem da redenção em Cristo Jesus. Mas aqui está a etapa do plano a ser cumprida. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão. Se tem uma característica, gente, que o povo de Deus faz questão de mostrar com as suas palavras e com as suas ações, é a sua fidelidade. É a sua fidelidade. Dizer que Deus é fiel é dizer que Deus é Deus. E a sua palavra não falha. E as suas promessas não se perdem pelo caminho. E as suas promessas se cumprem uma a uma dentro do seu plano de redenção. Este é um Deus que, ao profetizar sobre o amanhã, ele não faz previsões do futuro. É um Deus que faz promessas. Diz o que vai fazer e cumpre o que vai fazer. É um Deus que nos chama a uma experiência com a sua fidelidade, para que aprendamos a ser fiéis, assim como Ele é fiel. Por que a fidelidade é tão importante para Deus? Por que a fidelidade no relacionamento, na amizade, é tão importante para Deus? Por que a fidelidade conjugal é tão importante para Deus? Porque a fidelidade na nossa relação é tão importante para Deus, porque Ele é fiel. E qualquer coisa fora da fidelidade não está de acordo com o seu caráter, não está de acordo com a sua natureza. Natureza essa que sustenta e rege toda a criação e toda a história da salvação. Deus é fiel. E o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Agora tem um detalhe, quando a gente olha para o Êxodo e como essa história chega no povo e como o povo reage a essa história. Quando a gente olha para o desdobramento da história bíblica de Israel, a gente vai perceber que o povo propriamente dito nem sempre é fiel a Deus. Você sabe do que eu estou falando? Em quantas vezes este povo mostra a sua infidelidade ao Senhor? No próprio livro do Êxodo, enquanto Moisés está lá no monte, recebendo os estatutos da aliança, a lei do Senhor, o povo que acabou de ser libertado por Deus da terra do Egito, da terra da escravidão, está no pé do monte, sob a liderança de Levi, construindo um bezerro de ouro e dizendo: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito, da terra da escravidão. A dureza do coração humano, a cegueira do coração humano, a marca que o pecado deixa no coração humano, nos impede de viver esta vida de plenitude e fidelidade a este Deus. E de um lado estamos recebendo a revelação da vontade de Deus para a vida, e com a outra mão já estamos quebrando a aliança com este Deus. Tem mais uma coisa então que a gente precisa lembrar, quando fala do Deus que é fiel. Ele é fiel à sua palavra. E ele não é fiel de acordo com o que a gente tem para oferecer para ele. Ele não é fiel se somos fiéis. A fidelidade dele não é uma retribuição a uma fidelidade que ele recebeu. Porque se tem uma coisa que nos nivela enquanto seres humanos, é que nós somos infiéis. É que nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. é que nós sabemos o que é o certo e nós não fazemos. Se tem uma coisa que nos nivela, é a nossa dificuldade de sermos fiéis. Eu gosto muito de uma expressão que apareceu lá em Gênesis, em que José, um homem sem dúvida exemplar, ele fala justamente sobre isso. Acaso pecaria eu contra o meu Deus? Alguém que faz um pacto com os seus olhos, de nunca desviar os seus olhos daquilo que de fato é Deus, para que os seus olhos nunca sejam seduzidos pelo mal e ele venha a pecar contra o seu Deus. Isso exige do homem, da mulher que anda com Deus, uma disciplina tremenda, de entender que a fidelidade é inegociável, de que nós não estamos à venda, de que o Deus que nos libertou é o nosso Deus e eu jamais me prostrarei a nenhum outro Deus, por mais que estes outros deuses possam me oferecer prazeres, bens, bem-estar de vida, dinheiro, poder, riqueza ou qualquer outra coisa. Não há nada que faça eu me afastar do Deus que me libertou da terra do Egito, da terra da escravidão. E se tem uma coisa que esse povo vai descobrir, é que ser liberto por esse Deus não é ser levado de uma hora para outra a um mar de rosas. Mas o que tem entre o ato libertador e a entrega da promessa são 40 anos de deserto. São 40 anos de deserto. Onde esse povo não vai ter variedades para comer, não tem buffet, é maná e codornizes, e só, por 40 anos. Não vai ter troquinha de roupa com a roupa da moda, é a mesma roupa durante 40 anos. Não vai ter troca de sandálias, vai ser a mesma sandália por 40 anos. É isso que se encontra em Deuteronômio 8, de 1 a 5. Mas este Deus que conduz o seu povo ao deserto para formar o seu povo é o Deus que traz à memória do seu povo o seguinte: durante esses 40 anos, os seus pés não incharam, não faltou alimento, as suas roupas não se rasgaram e as suas sandálias não se rasgaram. Mas eu os conduzi pelo deserto e preservei a vida e a dignidade de vocês, para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E por que essa palavra importa? Por que essa palavra sustenta a vida? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Com este texto, com essa história, em um determinado momento, em um determinado ponto, já que a gente não tem tempo de passar por todo o livro do Êxodo e contar toda a história, o que vai acontecer? Vai acontecer a primeira festa disso que nós estamos chamando nesse mês de Páscoa. Nós celebraremos a Páscoa em breve. E agora, nas palavras que a gente vai ler agora, está acontecendo a primeira delas, que, por sua vez, é uma ressignificação. As histórias das festas de Israel, elas são sempre ressignificações de festas já celebradas, de festas já vividas de alguma forma em outro contexto. Mas, dada a importância deste evento, a gente usa a mesma festa, mas dá para ela um significado e um sentido totalmente novo. É exatamente isso que os israelitas estão fazendo com a Páscoa, sob a orientação do Senhor. Vamos ler rapidamente o texto de Êxodo 12, de 21 a 28, e com isso a gente vai fazer uma palavra final para a gente encerrar nessa manhã. Êxodo 12, de 21 a 28, se você quiser abrir sua Bíblia. O texto diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue
que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Essa é a Páscoa primeira, que ressignifica o que eles conheciam sobre uma celebração onde se faz um churrasco com aquele cordeiro, onde um cordeiro não apenas é morto para servir de refeição, mas a ideia de sacrifício traz sempre a ideia de um ritual religioso. Aqui você tem uma instituição de uma lei para mostrar que um sangue está sendo derramado para que vidas sejam preservadas. Que há um derramamento de sangue de um cordeiro que está para acontecer. E este derramamento de sangue, com este sangue passados nos umbrais da porta, na parte superior da porta, é a marca, é o sinal que aquelas pessoas que estão dentro daquela carne da casa estão comendo da carne daquele cordeiro. Estão marcadas pelo sangue daquele cordeiro. E aquelas pessoas dentro destas casas são aquelas que estão sendo redimidas pelo agir libertador de Deus. Eu não preciso nem traçar os paralelos com o que nós conhecemos como Páscoa e como o sacrifício de Jesus por nós. Mas é justamente aqui que está a razão de todas as festas. A celebração de Jesus com os seus discípulos é dizer para os seus discípulos o seguinte: Deus está fazendo de novo o que Ele já fez no passado. Deus viu a opressão de vocês. Deus ouviu o clamor humano por libertação. E Deus enviou o seu cordeiro. Deus enviou o seu sacrifício para que pelo seu sangue vocês recebam a vida. Para que pelo seu sangue vocês sejam conduzidos à promessa. Para que pelo seu sangue vocês continuem essa história. Porque a história de vocês não será esquecidos na terra do Egito e na terra da escravidão. Mas a história de vocês está sendo escrita por um Deus libertador, por um Deus que ouve e que age, por um Deus libertador e por um Deus que é fiel. Assim, o que fica para mim de marcante e de impactante sobre essa história é esta lógica que várias vezes, e não apenas desta vez e nesse texto que a gente leu, mas que várias vezes aparece nos textos que contam a história, tanto do Êxodo quanto dos dias seguintes ao Êxodo. Quando seus filhos perguntarem, respondam-lhes. Quando os seus filhos perguntarem, respondam-lhes. Quando seus filhos perguntarem, daqui a 40 anos, e vocês estiverem entrando na terra prometida, vocês estiverem preparando a primeira refeição de vocês na terra prometida, e os seus filhos que nasceram nesse período e que não viram, ou que não tinham discernimento sobre o que estava acontecendo, vai perguntar para vocês: papai, mamãe, o que é esse cordeiro? O que é esse sangue? O que são esses pães sem fermento? O que são essas ervas amargas? que Deus está fazendo. Deus está criando o cenário familiar em que os seus feitos e o seu caráter não caiam no esquecimento. Ele responsabiliza as famílias. As famílias a contarem de geração em geração quem é o Senhor, quem nós éramos, de onde nós fomos tirados, como fomos redimidos e como que essa história marca a nossa identidade, porque essa é a nossa história, porque essa não é uma história entre as outras histórias. Porque essa não é uma historinha que compete com as outras historinhas. Porque o único Deus que nós conhecemos não é o faraó. Não é o rei da Babilônia. Não é o dinheiro. Não é o poder. Não são ideologias. O único Deus que nós conhecemos é o libertador. E essa é a nossa história, e essa história é a história na qual devemos habitar. Não apenas saber de cor, mas habitar essa história, viver essa história, de modo que os nossos filhos encontrem no nosso viver diário uma vivência com o Deus libertador e obediência aos seus estatutos. É a história da libertação, porque essa agora é a tua história, meu filho e minha filha. Foi aqui que nós nascemos. Foi aqui que Deus nos deu uma identidade. Foi aqui que Deus nos deu um propósito para viver. Um propósito real. Não os propósitos que vêm das seduções do mundo, mas um propósito real de ser um povo escolhido por Deus para ser luz entre as nações. Para ser um povo que vive para proclamar a graça desse Deus. É aqui que nós nascemos. E é aqui que nós encontramos a nossa razão de ser. É com essa experiência que esse povo pode cantar ao Senhor. Dizer ao Senhor. Obrigado, Jacida. Que esse povo pode cantar e dizer ao Senhor de geração em geração. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra. Duradoura como a terra que estabeleceste. O que leva um povo a cantar isso para Deus? O que leva um povo a afirmar isso para Deus? Não é uma convicção doutrinária, mas é uma experiência de vida com o Deus fiel. Mas é um caminhar com um Deus fiel que experimenta a sua fidelidade, se estendendo de uma geração a outra geração e duradoura, como a terra que o próprio Deus estabeleceu quando criou. Que a graça de Deus esteja sobre nós, como sua igreja, especialmente nesses dias, onde tantas ideias, onde tantas seduções, onde tantos motivos que a gente encontra nesse mundo, para vivermos outras histórias. Para vivermos outros propósitos, para jurarmos outras lealdades, que a história do Deus libertador seja sempre um sinal vivo na nossa memória de quem é o Deus que nos deu um nome, quem é o Deus que nos chama de sua família, quem é o Deus que nos deu um propósito pelo qual vale a pena a gente viver. Que Deus nos abençoe.